Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Até quinta-feira, achávamos que íamos ter uma edição de sonho. Alinhámos a entrevista do Pedro Andrade ao elenco da série Separação, da Apple TV+. Daqui a pouco vamos mesmo ouvir Christopher Walken, Ben Stiller e Adam Scott. Mas também vamos estar à conversa com Walter Salles e Fernanda Torres, a vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui. Estávamos mesmo felizes, até sabermos da morte de David Lynch, e por isso estamos aqui num limbo surreal como nos seus filmes, entre a felicidade e a estranheza. O programa hoje começa com um adeus.
Hollywood Express.
So there's not much for him to forget. Not seeing each other for 6 years makes it next best as simple for us too.
How can you say this, Sam?
It's what makes sense is all.
Please don't do this, Sam.
Oye, amigo. If ever something don't feel right to you, remember what Pancho said to the Cisco Kid. Let's win. Before we're dancing at the end of a rope, without music.
Nicolas Cage e Laura Dern deram a vida a dois amantes surreais em Um Coração Selvagem, um dos grandes filmes de David Lynch. O realizador morreu na passada quinta-feira, aos 78 anos, mas o seu legado vai ficar para sempre. E quando nos referirmos a David Lynch, vamos sempre dizer que foi um dos realizadores mais carismáticos e corajosos do seu tempo. O seu filme, Eraserhead, No Céu Tudo é Perfeito, conta a história de Henry e Mary e do seu bebé mutante. Quando Mary os abandona, Henry tem de se esforçar para cumprir o seu papel de pai de um filho indesejado. Lançado em 1977, impactou nas vidas de Stanley Kubrick e George Lucas. O primeiro disse que o filme era o seu preferido, o segundo convidou Lynch para realizar Guerra das Estrelas, O Regresso de Jedi. O convite foi recusado. Abraçou mais tarde o desafio de realizar Dune, de Frank Herbert, e entrar na ficção científica. A experiência foi tão esgotante que Lynch renegou este filme da sua carreira e até pediu que retirassem o seu nome dos créditos da versão que estreou em televisão. O filme vive até hoje entre a adoração nostálgica de quem o viu em 1984 e na sombra dos filmes de Denis Villeneuve. Uma coisa é certa, sempre que se fala num, o outro é mencionado também.
A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune.
O trabalho de David Lynch é tão pessoal e tão reconhecível que em 2018 o Dicionário de Inglês de Oxford passou a incluir a palavra Lynchian, qualquer coisa como lynchiano. Característica reminiscente ou imitativa das obras de David Lynch, Lynch é conhecido por justapor elementos surreais ou sinistros com ambientes mundanos e quotidianos e por usar imagens visuais atraentes para enfatizar uma qualidade onírica de mistério ou ameaça. Fim de citação. Filmes como Veludo Azul, O Homem-Elefante e Mulholland Drive são exemplos perfeitos deste adjetivo. Verdadeiramente lynchiana foi a decisão de David em estudar meditação transcendental com o guru indiano Maharishi Mahesh Yogi, foi nos Países Baixos. Mais tarde lançou o livro Em Busca do Grande Peixe, Meditação, Consciência e Criatividade, publicado em Portugal pela editora Estrela Polar. Em 1990, houve dose semanal de David Lynch na televisão com a estreia da série Twin Peaks sobre a morte da jovem Laura Palmer numa vila pacata que se vê virada do avesso com esta morte e com a chegada do FBI na figura de Dale Cooper, interpretado por Kyle MacLachlan. O mundo parou para ver como a história acabava e David Lynch revolucionou a televisão.
How about a nice big piece of cherry pie?
Cherry pie?
Best in the Tri-County.
Would you like some pie?
Massive, massive quantities and a glass of water, sweetheart. My socks are on fire.
Sherry Lee deu corpo a Laura Palmer e diz que David Lynch foi o professor mais incrível que já teve. Naomi Watts agradece-lhe o papel que teve em Mulholland Drive porque a pôs no mapa depois de 10 anos de luta para ser alguém em Hollywood. Steven Spielberg presta-lhe homenagem e diz que David Lynch tinha uma voz única e original e que os seus filmes são intemporais. Ele e Lynch trabalharam juntos em Os Fablemans, o filme semi-biográfico de Steven Spielberg. David Lynch está na cena final. Ele é John Ford, a primeira pessoa com quem Spielberg falou em Hollywood e que lhe dá um importante conselho depois de ouvir a descrição de um quadro com dois cowboys a cavalo. É uma lição para a vida.
They tell me you want to be a picture maker.
Yes, sir, I do.
See that painting over there?
Yes, I do see it.
What's in it? Describe it.
Oh, okay. So there are two guys and they're on horseback.
Where's the horizon?
The horizon?
Where is it?
It's at the bottom.
Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Now, good luck to you. And get the fuck out of my office.
Numa nota pessoal, David Lynch sempre foi um dos realizadores que mais gostei e dos mais marcantes também. Vi o Twin Peaks todas as semanas com o meu pai na RTP1 e ainda hoje o recordo é imitar o Dale Cooper a falar das tardes. Com a sua série ZBC no ar, fiquei ainda mais apaixonada pela rádio e hoje aqui estou, na Comercial, há já 25 anos. Ficámos sem David Lynch na Terra, mas temos os filmes e as séries para sempre.
Hollywood Express.
Seguimos em frente no Hollywood Express com a Marta Campos. Vamos às outras notícias da semana.
Notícias da semana.
Já sabíamos que eles estavam de volta, agora sabemos quando é que chegam a Portugal. Falo do spin-off de uma das séries mais populares do Disney Channel, Os Feiticeiros de Waverly Place. O original com Selena Gomez e David Henry foi transmitido entre 2008 e 2013 e volta agora ao canal do Rato Mickey. David Henry volta ao papel de Justin Russo, agora mais velho, com mulher e filhos e a viver no mundo dos mortais. Já Selena Gomez irá participar apenas como convidada especial do primeiro episódio e em Portugal, a estreia está marcada para dia 27 de janeiro, às 18h40, no Disney Channel.
Hollywood Express.
Atenção aos fãs de You, já há trailer e data de estreia para a quinta e última temporada da série. No trailer vemos que Joe Goldberg regressa à livraria Moonies, o sítio onde tudo começou, e segundo a sinopse, Joe regressa a Nova York para aproveitar a sua vida perfeita até ser ameaçado pelos fantasmas do passado. Penn Badgley regressa ao papel de Joe Goldberg e a estreia está marcada para dia 24 de abril na Netflix.
Hollywood Express.
Os incêndios em LA obrigaram a um novo adiamento do anúncio dos nomeados à edição de 2025 dos Oscars. Os nomeados à 97ª edição dos Oscars vão ser anunciados na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro. Para já, a cerimónia mantém-se marcada para dia 2 de março em Los Angeles, no Dolby Theatre, e vai ser apresentada por Conan O'Brien.
Hollywood Express.
E, entretanto, já são conhecidos os nomeados aos BAFTA, os prémios britânicos do cinema. Com 12 nomeações, Conclave é o filme mais nomeado, seguem-se Emily Perez com 11 e O Brutalista com 9 nomeações. Na categoria de melhor filme estão nomeados Anora, O Brutalista, A Complete Unknown, Conclave e Emily Perez. Já o filme brasileiro Ainda Estou Aqui está nomeado para melhor filme estrangeiro, mas Fernanda Torres ficou de fora das nomeações ao prémio de melhor atriz. A entrega dos BAFTA está marcada para dia 16 de fevereiro.
Hollywood Express.
Está a chegar ao streaming um documentário que promete explicar alguns dos pormenores do caso Didi. O produtor musical foi acusado de ter abusado sexualmente de várias vítimas e o documentário The Fall of Didi apresenta relatos exclusivos e imagens de arquivo nunca antes vistas sobre o caso. O projeto apresenta mais de 30 entrevistas, desde aqueles que o acusam de abuso, a antigos amigos e colegas, bem como funcionários que trabalhavam dentro da casa. A estreia de The Fall of Didi está marcada para dia 28 de janeiro na Max.
Sean Diddy Combs facing a slew of allegations.
The biggest question for me was, has this happened before?
It is hard to overstate how important the Puff sound was to the 90s.
The thing about hip-hop is not just the music.
It's a lifestyle.
But then there was the other side.
They did not realize the extent of the darkness.
Eventually, he's going to be shown to be innocent and will fight every day.
There just seems so much more to the story.
The truth will always find its way, even in the dark.
Hollywood Express.
Vamos falar-lhe de uma das grandes séries do catálogo da Apple TV Plus. O Pedro Andrade esteve à conversa com parte do elenco de Separação, que começa agora a sua segunda temporada.
Hollywood Express. Spotlight.
3 anos depois é a altura de voltarmos ao universo de Severance, que parte desta premissa que é muito incrível. E se fosse possível separar as memórias profissionais das pessoais, isto em prol de um melhor equilíbrio na vida de alguém. Parece ousado, na verdade é mesmo uma experiência ousada e que em Severance é posta em causa quando o nosso protagonista se vê no centro de um mistério que o obriga a confrontar-se com a verdadeira natureza do trabalho e também de si próprio. E o final da primeira temporada é explosivo. Nesta segunda parte, claro que mais uma vez, não falta reviravoltas, o Hollywood Express esteve à conversa com os protagonistas e também com o realizador Ben Stiller, que nos explicou que está muito feliz com este desafio.
A happy director. I love directing. I love working on, you know, something that I'm passionate about. And, you know, yeah, for me, I've always, you know, always directed ever since I started out. And it's always been something that's probably the thing I enjoy the most. And, you know, ever since I started directing and not acting and having a chance to really fully do that, I think it's, for me, it's been more enjoyable and to do one thing at a time. And I'm just very happy doing it.
Adam Scott é um dos protagonistas que foi submetido ao procedimento de separação depois da morte da mulher. A Hollywood Express explicou que, desde o início, ficou fascinado com a série da Apple TV Plus e com esta sua personagem.
From the very start, I was just kind of fascinated by the idea. I thought at its core, it just had a really, really good idea. Which was, and I remember when all I knew about it was the basic premise, and Ben just told me over the phone just a quick basic premise of the show, and I would tell people about it. Like, I heard about this new show that's kind of in its infancy, and I would just say the basic idea of you go to work, you have no idea who you are in the outside world, and then when you go to the outside world, you have no idea who you were or what you did at work. And it just was immediately catchy and immediately something that was fascinating to people when I told them about it.
Mas em que ponto é que está o protagonista no início desta segunda temporada? Adam Scott explica-nos.
Over the first season, we saw Mark, you know, gradually grow disillusioned with this company, but I think by the end of the season, he felt he had hit the ceiling as far as how depraved this company could be. And it was enough to get him disillusioned enough to want to escape and go into the outside world. But then once he's out there and he stumbles upon this new piece of information, I think it is beyond anything he thought was even possible as far as moral depravity goes. And so we're starting this season with Mark in a place where he's just grappling with that.
E há muitas perguntas à espera de uma resposta nesta segunda temporada. Para Ben Stiller é importante continuar a explorar estas personagens, fazê-las avançar, mas sem esquecer os dilemas morais que vão aparecendo, de forma também a criar novas narrativas.
We know that something is happening. We don't know what it is and what Mark's up to. And I think it was important in the second season to continue to sort of, you know, expand the world in a way, because I don't think the show can sort of tread water staying in the same place, especially with the questions that are posed and at the end of the season. So we felt it was important to kind of delve into the sort of, you know, kind of more the weirder areas and the just allow the story to keep going and kind of deepen and expand and try to still keep the, you know, the feeling of what the show is. And I hope we keep doing that as we go along, you know, because I think the show kind of has to continually evolve.
Christopher Walken também faz parte da série e ganhou um lugar especial no coração dos fãs de Severance, até porque trouxe precisamente esse lado mais humano à história, ao lado do ator John Turturro, com quem forma par romântico e que já conhece há muitos anos.
I've known him for a very long time, and we're good friends, and a lot of the time, you know, when you make a movie or shoot a film, there's a lot of, you know, between takes, sitting and talking and gossiping and it was a pleasure to come to work every day and do that with John. And also the fact that we knew each other so well since we were young, I think contributes. It was like a, you know, old married couple sometimes.
E essa admiração e carinho notam-se. Afinal de contas, Christopher Walken é fã do realizador Ben Stiller, o que também ajudou a aceitar este papel.
Sometimes I read a script and I think, yes, I would like to play the part, but I wouldn't be very good in it. But sometimes you think, well, yes, I can do that. And then, as I said, Ben Stiller, who I admire very much, and besides that, I've known him since he was very young, and I know his parents, and so he and I have a history. Also, John Turturro, you know, he and I were struggling actors, you know, decades ago in New York, you know, trying to get a job in an off-Broadway show, and so to be together with him as really as a couple in this is very interesting, and all of the history that we have together, you know all the personal times, I think informs what we're doing in the show, and that's always valuable because, you know, that what they call chemistry between actors is very important.
Severance, ou Separação, já está disponível na Apple TV Plus. A segunda temporada é toda sua para ver quando quiseres.
Mr. Scout, I know you're still weighing whether to return to Lumen, but the mark I've come to know is happy.
Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Macri.
What you all did was one of the most painful moments in the history of this company.
What the hell?
But the four of you have become known as the face of Severance Reform.
Hollywood Express.
O que se diz por aí é verdade. A Comercial esteve à conversa com Fernanda Torres, a vencedora do Globo de Melhor Atriz Dramática por Ainda Estou Aqui. Com ela veio o realizador Walter Salles. Vamos saber mais sobre o maior fenómeno do cinema brasileiro dos últimos anos.
Hollywood Express Spotlight.
Ainda Estou Aqui já levou 3 milhões de brasileiros ao cinema. Conta a história de Eunice Paiva, uma mulher que se reinventa em plena ditadura militar do Brasil. É obrigada a isso quando o seu marido, Rubens Paiva, é levado pelas autoridades para nunca mais voltar. O filme é baseado no livro com o mesmo nome e que foi escrito pelo filho de Eunice, Marcelo Paiva. Há dias, a Comercial teve um encontro virtual com Fernanda Torres e Walter Salles, protagonista e realizador. Os dois falaram da música, de cinema, do Globo de Ouro e, claro, Eunice Paiva.
Hollywood Express.
Parabéns pelo filme, adorei. Queria também dar-vos os parabéns pela nomeação ao BAFTA de melhor filme em língua não inglesa. E queria começar pela Fernanda. Queria saber como foi a experiência de interpretar esta Eunice Paiva e que impacto teve em si.
Enorme impacto. Eu acho que eu sou uma atriz diferente hoje, depois de fazer Eunice, porque ela exigiu de mim, e o Walter também, algo que é uma contenção e uma gravidade mais acompanhada de um sorriso resistente, de um sorriso inteligente. Então é uma mulher tão inteligente e é um filme tão calcado na realidade. Quando eu assisti ele pela primeira vez, eu tomei um susto, porque parecia que a gente não estava atuando, parecia que nós éramos aquelas pessoas. E isso eu acho que é um peito do Walter, que tem uma herança de documentarista, que conheceu aquela casa por dentro e que exigiu da gente algo diferente de apenas algo ficcional daquela família. A Eunice é uma personagem que me transformou, eu acho.
E a pegar nesse ponto do facto do Walter ter conhecido a família Paiva e ter sido próximo, e queria perguntar-lhe porque é que quis contar esta história.
Eu conheci essa família na adolescência, eu tinha de 13 para 14 anos. O Brasil estava vivendo sob uma ditadura militar. Entrar naquela família, ser convidado para aquela família me fez, na verdade, entender que havia um outro Brasil possível ali. Imagina uma casa com 5 filhos. Eu era amigo da irmã do meio daquela família, portanto, da terceira filha. Todos eles com seus próprios amigos e mais os pais e seus amigos. Então, numa casa onde as pessoas entravam e saíam, as janelas eram constantemente abertas, não havia chave na porta. E ali discutia-se política, ouvia-se música e pensava-se um país. Para mim, aquela casa era um outro país. Então, isso tinha ficado guardado na memória muito fortemente. E a publicação do livro de Marcelo Rubens Paiva, portanto, o segundo filho daquela família, reconstruindo a memória da jornada dos seus pais e da sua própria jornada, e ao mesmo tempo oferecendo um reflexo da história do Brasil naqueles 30 anos, foi quando eu li arrebatador aquilo, e é o que me levou ao filme.
Eu queria fazer aqui uma pergunta à Fernanda, queria perguntar-lhe, e que depois também o Walter também pode responder, se foi de facto importante filmar de forma cronológica, que impacto teve esse processo também na rodagem?
Acho que não havia outra maneira. Eu me lembro que no início da filmagem houve a possibilidade da gente talvez fazer as cenas da prisão antes, e o Walter falou... Impossível. A gente tem que fazer isso cronologicamente, até porque a gente tinha atores, crianças em cena. E eu acho que a gente entraria... Havia nesse filme um paralelo entre o que nós sentíamos como atores e o que os personagens sentiam. Então, o dia que nós deixamos aquela casa foi o dia que aquela casa foi desmontada. Como personagens e como atores. O dia que o Celton Mello, que faz o Rubens Paiva, foi levado pela polícia, foi o último dia que eu tive o meu amigo Celton Mello em cena. Então, isso seria impossível, acho, fazer esse filme e ter esse grau de realismo na atuação sem ter sido cronológico, não é, Walter?
Sim, eu acho que a intimidade, a vivacidade daquela família estavam também muito presentes na memória, e a gente tentou reencontrar isso, eu diria, a cada tomada. O fato de rodar em ordem cronológica também ajuda muito com crianças, porque elas nunca tinham atuado num filme antes. Elas estavam estreando ali. E isso ajudou a elas imensamente.
E como é que foi para vocês voltarem a trabalhar juntos?
Olha, eu achei que a vida não ia me dar esse presente. Porque nós fomos muito parceiros ali no Terra Estrangeira. A gente fez cinema de grupo. E o Walter, assim, convidou a Daniela Thomas, que dirigiu com ele, a mim, a todo mundo que estava envolvido no filme, a ser coautor do filme. Isso eu acho que é algo que ele levou para sempre na vida dele, no Central do Brasil e de novo aqui. Então, eu achei que a vida não... Que eu já tinha tido o meu tempo de Walter, que ele não ia voltar. Mas ele voltou e foi muito incrível a gente ter tido a chance de se encontrar na maturidade. Eu acho que é um filme da nossa maturidade.
Eu acho também que é um filme sobre uma família, mas feito por uma família de cinema, sabe? Uma família que, no caso de Fernanda Montenegro em Central do Brasil, a presença dela, né, como protagonista do filme, elevou o filme como um todo. Nos obrigou a sermos melhores do que nós éramos. Eu acho que o mesmo aconteceu aqui com a Nanda. Acho que a Nanda, nossa primeira violino no filme...
Maestro!
Fez com que toda a orquestra, na verdade, pudesse encontrar o mesmo tom de atuação, entende? Isso vem muito da nossa proximidade, eu acho, tanto no nosso ofício, quanto pelo fato de que nós somos amigos, a gente passa o final de ano juntos, sabe, volta e meia. Então tem um entrelaçamento entre vida e obra, no nosso caso aqui.
Eu estava a falar de música de maestro, eu senti que a banda sonora era assim uma personagem do filme. Queria que me falasse um bocadinho dessa escolha musical.
Você sabe que eu acho que os anos 70 era uma época em que o tipo de música que você elegia ouvir te definia. Uma pessoa era definida pelo aquilo que ele escolhia ouvir, sabe? E é um momento muito criativo na música brasileira. Um momento de resistência, na verdade. Porque já estamos, quando o filme começa em 1970, já tem 6 anos de ditadura militar que haviam tomado o país, né? Então, aquela vitalidade da música brasileira vem em reação a alguma coisa. Então, que você vá para Tom Zé, para Caetano, para Gil, para Gal Costa e até para Erasmo Carlos, você encontra... em cada uma das estrofes, das letras que eles cantam, alguma coisa que tem a ver com essa forma de resistência. Erasmo Carlos diz: é preciso dar um jeito, meu amigo. E no fundo é aquilo que todos os personagens desse filme têm que fazer. Eunice Paiva tem que dar um jeito no momento em que o marido é levado por militares vestidos em indumentária civis, né? Então, essa música é realmente parte integrante do corpo do filme.
Tenho só mais um tempo para mais uma pergunta. Queria fazê-la à primeira à Fernanda e também ao Walter. O que é que sentiram naquele momento em que a Viola Davis disse o nome da Fernanda para ganhar o Globo?
Eu achei que eu estava numa realidade paralela, que não era possível. Mas foi muito lindo receber da Viola. E num ano de grandes performances femininas e de mulheres maduras, então, e também ver a reação das outras atrizes com a minha premiação e acharem bonito, eu acho, porque também é um tipo de filme, um tipo de personagem que é bem-vindo na indústria do cinema. Então, é uma mulher falando em português, nossa pátria, nossa língua, ter levado esse prêmio, é uma abertura também da indústria do cinema americana incrível, um feito do Walter, né? Que é esse cara que tem sensibilidade, um defensor do cinema, um amante do cinema e que sabe no coração o que é um filme que toque a gregos e troianos.
Você sabe que eu estava vendo a Fernanda ir na direção do palco e nós estávamos numa das mesas mais distantes do palco, então foi uma caminhada longa. E lá estava a atriz excepcional do filme, e lá estava também minha amiga indo, sabe? Interessante ver o quanto essas duas coisas estavam, sabe, entrelaçadas naquele momento. Foi um momento muito emotivo para a gente, mas como a Nanda diz, poder vencer aquele prêmio sendo a Nanda, a única candidata atuando numa língua não inglesa, também tem um gosto bastante especial, porque é uma forma de reconhecimento à nossa forma de estar no mundo, né? A maneira com que a gente fala, se comunica, né? É um retrato tão claro de quem nós somos. Então, sim, foi um bonito presente de início de ano.
E só para terminar, eu acho que, claro, eu ganhei o prêmio, mas mais do que... Acho que quem ganhou aquele prêmio é uma mulher chamada Eunice Paiva. Só isso.
Olha, a tática do desaparecimento é uma das mais cruéis. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz: sumiu?
A comunidade internacional está de olho nessa história.
O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado?
Não.
Não precisa sorrir.
Por que não?
É, o editor pediu. Uma foto menos feliz.
Ah, ele quer triste. Nós vamos sorrir. Sorriam.
Agora que já lhe falámos de Ainda Estou Aqui, o filme que não pode perder esta semana no cinema, o Pedro Andrade dá-lhe algumas sugestões do que ver na televisão em mais um Guia TV.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, e vai começar mais um Guia TV do Hollywood Express e começamos pelo streaming na Apple TV Plus. Estreia na próxima quarta-feira a primeira temporada de Prime Target.
It was in this city that Sir Isaac Newton started a revolution in mathematics.
Newton was fond of it.
Is there something you'd like to share, Mr. Brooks?
Aqui seguimos Edward Brooks, um pós-graduado em matemática que está prestes a desvendar um padrão nos números primos e que pode ser a chave para aceder a todos os computadores no mundo. Mas quando se aproxima deste objetivo, começam também as ameaças à sua vida. Seguimos agora para a Prime Video, até porque já está disponível o filme Unstoppable.
So what do you do this? Why do you wrestle?
When people look at me, the first thing they see is what's missing. If I win, having one leg won't be the most important thing about me.
Este filme é baseado na vida do lutador Anthony Robles, que desafiou todas as expectativas ao tornar-se no campeão nacional de luta livre e que também marca a estreia como realizador de William Goldenberg, vencedor do Oscar pela montagem de Argo. Também pela Prime Video, estreia amanhã em simultâneo com a TVI a série Vizinhos para Sempre, a versão portuguesa da série espanhola La Que Se Avecina. São 10 episódios em que são contadas as histórias do dia-a-dia de uma comunidade de vizinhos do condomínio Terraços do Glamour, nos arredores de Lisboa, que afinal receberam apartamentos defeituosos e que são tudo menos aquilo que esperavam. Depois, na quinta-feira, estreia a terceira e última temporada da série Harlem.
Ian with a new boo was not on my bingo card for this year.
That's Portia. She's literally like his sister.
What? She ain't kiss him like she his sister.
All right, first of all, let your friends know they don't gotta give me a death stare if I'm kissing someone.
It's a problem, because the way he acts is a problem. You know what, Ian? Fuck you.
É uma comédia dramática que acompanha quatro melhores amigas que provam que há algo para todos e que a união faz a força, já que se ajudam umas às outras para seguirem em frente nas carreiras, relações e também nos sonhos. Já pela Netflix, estreia hoje o novo filme de Cameron Diaz e de Jamie Foxx.
Okay, you know that I love our life.
What?
Tonight, something clicked. For the first time in a really long time, I felt alive again. I felt like the bitch again.
Mom!
She's fine, it's not that bad!
Neste back in action, os protagonistas, depois de se terem despedido há vários anos da vida de espiões, são forçados a voltarem ao ativo quando são desmascarados. E vale também lembrar que este filme marca o regresso de Cameron Diaz ao cinema 10 anos depois do último trabalho. E depois, na quinta-feira, também na Netflix, estreia a segunda temporada da série O Agente da Noite. Aqui seguimos um agente do FBI de baixa patente que trabalha na cave da Casa Branca, sempre atento ao telefone de uma linha de emergência para espiões americanos que na verdade nunca toca. Mas tudo muda quando recebe uma chamada neste telefone de uma civil aterrorizada e que o leva a desvendar uma conspiração perigosa que ameaça os Estados Unidos. Agora passamos para a televisão. No TV Cine Top pode ver hoje o filme Samaritan com Sylvester Stallone. A história segue um rapaz que descobre que um super-herói que se pensava estar morto há 25 anos pode na verdade estar vivo. Já no TV Cine Edition estreia na segunda-feira a minissérie O Caso do Rio Sambre.
Nous avons sur la commune un pervers sexuel qui agresse et viole des femmes le matin avant le lever.
Ficamos a conhecer a história do mais famoso violador em série da França e de como um sistema judicial cego o deixou impune durante 30 anos. E no AXN White, na próxima quarta-feira, estreia a série que mistura comédia e romance, o Quarto 309. Um encontro às cegas, uma gravidez inesperada e um casamento que tem um peso muito diferente para cada um dos protagonistas. E no Star Channel, na próxima quinta-feira, pode acompanhar a primeira temporada de Investigação Criminal Origens.
How'd your boy do out there? If he is not up to snuff, cut him loose.
Can't gotta worry about kids.
He failed his psych eval. That is the definition of crazy. If my wife and daughter were murdered,
I would be crazy too.
É a prequela da série Investigação Criminal, que neste caso acompanha o início da carreira do protagonista em 1991. E termina assim mais um Guia TV. Voltamos na próxima semana com mais sugestões.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.